O pastor Isaías Mariano é natural de Caruaru, lá em Pernambuco. Ele é casado com Marli Siqueira, tem 3 filhos, é bacharel em teologia, já foi professor de ensino fundamental e serviu ao ministério por 25 anos, pastoreando igrejas, também como secretário ministerial, como departamental de mordomia, departamental de família e do Ministério Adventista das Possibilidades. Seu verso bíblico preferido é Salmo 139, versos 9 e 10, onde está escrito: Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali a tua mão me guiará e tua força me sustentará. Hoje, aproveita o seu período nessa nova fase ministerial, o seu período de aposentadoria ou jubilação, na cidade de João Pessoa, lá na Paraíba. E ele agora será o instrumento de Deus para nos colocar nessa hora tranquila. Pastor Isaías, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Vou fazer uma oração agora e depois da
Ok.
oração, Deus o use.
Amém.
Senhor
Amém.
Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estarmos nessa hora tranquila, neste momento. Que a tua bênção esteja com teu filho, Pastor Isaías, de maneira que ele seja o teu instrumento com o propósito de nos colocar numa hora tranquila e nos trazer uma palavra ou de exortação, ou de alívio, ou de orientação, segundo a tua vontade e da maneira como o Senhor quiser usar o teu servo agora. Prepara-nos para receber esta mensagem, este devocional, em o nome de Cristo Jesus. Amém.
Amém,
Pastor, Deus
amém.
te abençoe.
Eu fiquei impressionado com a maneira como Deus quer conduzir a nossa vida e às vezes nós nos habituamos tanto com o dia a dia da nossa vida de cristão que nós achamos que há uma maneira, uma outra maneira de vivermos uma experiência poderosa sem ser estar um tempo próprio e um tempo suficiente na presença do Senhor cada dia. E aí, o tema que eu escolhi para a gente conversar um pouquinho nesta noite é o seguinte: quando o secreto sustenta o público. E nós vivemos numa geração da improvisação e da exposição. Tudo é mostrado, tudo é postado, tudo precisa ser visto, mas o reino de Deus funciona diferente. No reino de Deus, o invisível sustenta o visível, o secreto sustenta o público. No reino de Deus, o quarto, o nosso aposento, onde nós descansamos à noite, sustenta o púlpito. Sustenta a nossa vida no dia a dia. A intimidade com Deus sustenta a nossa profissão de fé. A intimidade com Deus sustenta o nosso ministério. Jesus, ele declarou o seguinte, em Mateus capítulo 6, no versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está ali em segredo. Então, seu pai que vê o que é feito em segredo, lhe dará a recompensa. Eu li aqui na versão fácil de ler. Essa é uma das declarações mais revolucionárias do Sermão do Monte, feito por Jesus. Jesus aqui, ele não está ensinando que a verdadeira espiritualidade nasce longe dos aplausos. Não, ele está dizendo que é necessário viver essa experiência. Não é simplesmente algo que ele falou para ser ouvido, mas para ser praticado. Nós veremos hoje três grandes verdades. A primeira delas é o poder da oração em secreto. A segunda, o caráter formado longe dos aplausos. E a terceira verdade, o perigo da espiritualidade pela aparência. O lugar secreto, queridos, é um lugar de transformação. Jesus não disse, não é que é errado orar em público, não é que é errado você pregar, para pregar tem que ser em público. As coisas públicas, elas são importantes, as coisas que fazemos publicamente, elas são importantes, mas Jesus não disse para a gente orar apenas em público, ele não disse para a gente fazer as coisas apenas na igreja, ele disse que é para a gente entrar no nosso quarto. Sabe por quê? Porque o quarto é lugar de vulnerabilidade. No quarto, nós somos nós mesmos. No quarto, nós não precisamos de colocar máscara. No quarto é lugar onde ninguém vai nos impressionar. No secreto não há plateia, no secreto não há performance, não há comparação. Só você e Deus. Só nós e Deus, só eu e Deus. A serva do Senhor, quando lemos o livro O Grande Conflito, nós encontramos a serva do Senhor falando dessa realidade, da necessidade de estarmos em secreto, falando com Deus. E ela comenta Mateus capítulo 6, versículo 6. E em um momento, ela chega a dizer que a oração secreta fortalece o caráter. A oração secreta molda a vida. E quando lemos ali, nós entendemos que é no lugar oculto que a alma encontra poder, poder real, poder verdadeiro, poder que emana de Jesus. Eu não costumo usar essa frase que eu vou usar agora, mas nesse momento tomo a liberdade de usar. Prestemos atenção. O que você é no secreto. É o que você é de verdade. O público apenas revela o que nós construímos no secreto. Até Jesus tinha um lugar secreto. Ele é quem tinha mesmo, não é? Um lugar secreto. E ele vivia esta experiência no seu dia a dia. E Jesus. Ele vivia essa experiência de uma forma tão intensa que às vezes ele passava a madrugada toda. E algumas vezes, noutras vezes, melhor dizendo, ele passava a noite inteira em oração, no secreto, buscando ao Pai, buscando poder. Ele tinha uma tarefa tremenda para vencer, que seria assumir os pecados de toda a humanidade para dar liberdade a essa humanidade, para que nós pudéssemos, então, livres, tomar a decisão de nos tornarmos seus servos para vivermos uma experiência de comunhão com Ele. De madrugada, quando ainda estava escuro, diz Marcos capítulo 1, verso 35. Isso é repetido em outras partes da Bíblia. Jesus se levantou, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Queridos, se Jesus precisava do secreto, quanto mais eu e você. Ele enfrentava multidões no púlpito, mas recebia fogo do céu, recebia poder, recebia força no secreto. Ele realizava milagres no público, mas derramava lágrimas no secreto. Ele ensinava com autoridade no público, mas se rendia em oração, se apresentando ao Pai no lugar secreto. O poder público de Cristo vinha da intimidade que ele tinha no secreto com o Pai. Momento privado com Deus. Sabe, alguém disse certa vez que o momento secreto de um cristão, e eu concordo plenamente, o momento secreto de um cristão gera estabilidade, dá segurança. E quem não ora no secreto vive de emoção, depende de reconhecimento, oscila, conforme os elogios. Quem ora no secreto é completamente diferente, vive de convicção, depende de Deus, permanece firme, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando não há elogios. Eu sou, assim, um admirador do pastor Alejandro Bullion e gosto de ouvir suas mensagens. E algumas vezes eu já ouvi dizer algo mais ou menos assim: a maior batalha do cristão não é contra o mundo, mas contra a ausência de vida devocional. Ou seja, é contra a ausência de estar no secreto, o fato de não irmos ao secreto, ao lugar privado, para estar com o Senhor. Ministério sem secreto vira espetáculo somente. E cristianismo sem secreto vira performance. O pastor que não conhece essa verdade e o irmão, a irmã que não conhece isso ou que não vive essa realidade, vive iludido e sofrendo. Porque no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, no lugar de segurança, gera-se angústia e insegurança. Deus, ele trabalha no invisível. A Bíblia está cheia de exemplos. Moisés, por exemplo, Deus trabalhou com ele primeiro lá no deserto. Davi, cuidando das ovelhas. Anjo do trono, ele esteve no secreto com Deus. Deus trabalhou com ele no invisível. O apóstolo Paulo, antes de se tornar um grande pregador do evangelho e viver uma experiência missionária poderosa nas suas viagens missionárias, ele teve um encontro com o Senhor no secreto. O Senhor trabalhou com ele no secreto. Esse padrão é claro, Deus forma no secreto antes de usar no público. Alguém disse que o caráter não é formado em meio à facilidade, mas em meio a lutas silenciosas. O público, queridos, revela. O secreto constrói e estabelece. Mas antes de ser revelado, nós precisamos ser construídos. E precisamos ter a nossa fé e a nossa confiança na palavra estabelecida. Nada é mais perigoso do que ser exaltado antes de estar formado. Quando o público cresce mais rápido que o caráter, a queda se aproxima, o orgulho floresce, cresce, aumenta cada dia e a espiritualidade se torna frágil. Jesus, ele nos advertiu em Mateus 6:1: tenham cuidado, não pratiquem a sua religião em público apenas, para serem vistos pelos outros. Observe, o problema não é fazer. O problema é fazer para ser visto. Mateus 6 deixa claro: seu pai que vê o que é feito em segredo. Deus vê lágrimas escondidas, ele vê oração silenciosa, ele vê a fidelidade não reconhecida. Ele vê a luta contra o pecado que ninguém sabe, só você. Só nós mesmos. Talvez ninguém esteja vendo o nosso esforço, mas o Pai que vê todas as coisas, ele está vendo. Ele enxerga. E quando o Pai recompensa, a recompensa dele não é momentânea, não é passageira, não é por um momento. A recompensa dele é eterna. Sabe, queridos, a religião da vitrine é perigosa, muito perigosa. No mesmo capítulo 6 de Mateus, Jesus fala de três práticas: dar esmolas, orar e jejuar. E repete uma frase para serem vistos pelos homens: dar esmolas para serem vistos, orar para serem vistos e jejuar para serem vistos. Essa é a religião da vitrine. Espiritualidade que precisa ser validada pelo público e pelo olhar humano. O pastor Mark Feeley, ele disse certa vez: a maior crise da igreja moderna não é falta de atividade, é falta de profundidade e momentos a sós com Deus. Nós podemos ter a agenda cheia, nós podemos ter a igreja cheia, eventos cheios, e ainda assim, queridos, ter um coração vazio, ter uma vida sem poder. E eu descobri uma coisa durante o meu ministério: a aparência cansa, mas a intimidade com o Senhor e a intimidade com o seu povo, a intimidade com sua palavra sustenta e constrói. A espiritualidade, de aparência exige esforço constante. Você precisa manter imagem, você precisa manter reputação, precisa manter performance, mas a espiritualidade de intimidade gera descanso, gera sossego, sabe por quê? Porque opera de forma a gerar confiança que ninguém pode destruir, que ninguém pode quebrar. Porque você não vive para impressionar ninguém, você vive para agradar, mas não é para agradar aos homens. Não, não é para agradar o humano, não é para agradar o público, é para agradar aquele que vê em secreto. É para agradar ao Senhor, é para agradar a Deus. E quando nós vivemos para agradar a Deus, o público perde o poder sobre nós e ficamos livres para servir, para adorar a Deus em espírito e em verdade e para servir ao nosso semelhante de maneira que agrade a Deus, que Deus goste das nossas ações. Jesus, ele disse: "Este povo me honra com a boca, público, não é? Mas o seu coração está longe de mim." Falta de intimidade, falta de aproximação de Deus, falta de momentos a sós com o Senhor. Mateus 15, versículo 8. O maior fracasso espiritual não é cair publicamente, é continuar ativo publicamente, porém, o coração afastado no secreto. E eu quero concluir aqui revelando uma grande verdade. Eu nem não é revelando uma grande verdade, nem é essa frase que eu queria. Compartilhando, não é uma grande verdade. O secreto, ele sustenta o público. Se o secreto morre, o público desmorona. Se o secreto enfraquece, o caráter racha, é destruído. Se o secreto é negligenciado, a espiritualidade vira teatro. Mas quando o secreto é forte, o público não corrompe, o aplauso não domina, a crítica não destrói, a pressão não derruba, porque você não vive do que os homens veem em você, mas você vive do que o Pai vê. Permita-me fazer uma aplicação neste momento. Você tem um quarto? Você tem um horário? Você tem um lugar especial e pessoal? Ou sua vida espiritual depende apenas do culto coletivo? Sabe? Lá no culto coletivo, dificilmente as pessoas vão ver quem realmente nós somos. E podemos até enganar as pessoas com as nossas habilidades, né? E com o jeitinho brasileiro. E eu vou até mudar a expressão aqui, dizer com aquele jeitinho de cristão nominal, né? Mas aqueles que convivem, que têm tempo para Jesus, ele não será reconhecido em público pelo que faz, mas pelo que é e pelo que tem, porque é instrumento nas mãos de Jesus e tem o fruto do Espírito sendo produzido cada dia, porque dá liberdade para que o Senhor trabalhe na vida. Queridos, igreja não substitui o secreto, púlpito não substitui o quarto, e ministério não substitui a devoção. Não nos iludamos. Pense bem, uma árvore só suporta ventos fortes porque suas raízes estão profundas. Ninguém vê as raízes, mas elas sustentam tudo. Se a raiz é fraca, o vento vai revelar claramente. O vento das críticas, o vento das tentações, o vento do sucesso, o vento do poder. O que sustenta você quando o vento sopra são os momentos ocultos com Deus, os momentos secretos com Deus. Talvez hoje Deus esteja chamando você não para fazer mais, mas para voltar ao seu quarto, para voltar ao secreto. Talvez você esteja ativo no público, mas esteja inativo no secreto. Hoje, o nosso Pai diz para nós: entre, feche a porta, fique comigo pelo menos um pouquinho mais. Aprenda, eu gosto de estar com você. Não para impressionar. Não, não é para impressionar. Deus não precisa e nem pode ser impressionado por mim e nem por você. Mas uma coisa acontece quando nós tiramos tempo para estar no secreto com Ele. Ele nos transforma. Ele restaura a nossa vida. Ele fortalece nossa intimidade com Ele. Precisamos permitir que o secreto sustente a gente no público. Tome essa decisão agora, querido irmão, querida irmã. Sustente seu público, porque você tomou a decisão de estar no secreto com o Senhor Jesus. Diga silenciosamente no seu coração, na sua mente: Senhor, eu quero voltar ao quarto. Quero que meu secreto sustente o meu público. Quero que a tua presença na minha vida, no meu quarto, me fortaleça cada dia. E que eu goste tanto que eu possa passar o dia inteiro me submetendo ao Senhor e querendo ter a tua companhia comigo. Para que as pessoas, diz a Bíblia, vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. E não há como realizar boas obras. O ser humano não consegue. Nós só realizamos as boas obras só são realizadas através de nós quando estamos pertinho de Jesus, quando andamos com Ele, quando vivemos com Ele, porque o Espírito dá uma conta da gente e Ele faz aquilo que agrada a Deus e que abençoa aos que estão conosco constantemente. Por isso, nesse momento, eu quero orar com você e quero pedir que você feche os olhos aí onde você está e falemos com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, Tu que vês o que ninguém vê, ensina-nos, Senhor, a amar o secreto, livra-nos da espiritualidade de aparência, protege-nos da arrogância humana e do desejo de ser visto pelos outros, mas da vontade de ser visto, de ser visto pelo Senhor no secreto, contigo, pertinho do Senhor, não longe. Senhor, eu sei que o Senhor está em todos os lugares, mas eu quero estar com o Senhor onde eu posso estar. Eu não quero de maneira nenhuma que o público seja o meu alvo, mas que o secreto seja para que o público seja sustentado. Sustentado pelo teu poder e pela transformação que realizas na minha vida. Quero também pedir ao Senhor, forma, Senhor, o meu caráter cristão, mantenha, né, esse caráter cada vez mais fortalecido, cada vez mais estabelecido, cada vez mais enraizado na intimidade com o Senhor. Seja fruto, seja aquele que produz o fruto na minha vida. De forma que as pessoas que precisarem de alimento possam saboreá-lo, sabendo que estamos contigo cada momento e podemos abençoar aqueles que precisam de bênçãos. Pai, se o Senhor perceber que eu ou qualquer um dos meus irmãos e queridos que me ouve nesta hora, estamos nos distanciando do secreto contigo, do lugar de intimidade contigo, por favor, Senhor, Dá um puxãozinho de orelha, e se quiser puxar forte, pode puxar, porque o Senhor disse que castiga e repreende a todo quanto ama. E nós queremos ser alvo do teu amor todo o tempo. Essa oração, Senhor, eu faço ao Senhor agora, em o nome do Senhor Jesus. Amém.